cumprindo os teus caminhos, mas te darei a minha canção.
Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa amar o Senhor nesse dia de uma forma especial, entregando a Ele toda a sua preocupação, todos os seus pensamentos, especialmente aqueles que te levam a não agir com fé. Amém? Porque a palavra do Senhor nos instrui que nós devemos levar cativo todo pensamento que é contrário à própria palavra do Senhor. Amém? Porque a verdade é o que o Senhor fala, não o que nós pensamos, sentimos ou achamos. Que o Senhor te abençoe e assim você possa amar o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, e você vai ver que vai ter valido a pena. Amém? Gostaria hoje, né, de a gente estar meditando sobre a obediência. Eu gostaria de ler alguns versículos que falam da obediência, porque na mensagem de ontem a gente viu que Pedro, através do Espírito Santo, no versículo 22 do capítulo 1, ele falou: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros. Amém? Então, falamos sobre a questão da obediência, né? E a gente viu que, mesmo segundo estudos voltados à psicologia, né, eles mostram seis razões, a gente viu ontem, seis razões porque temos a tendência a desobedecer, né? Seriam as motivações pessoais, né, muitas vezes egoístas, especialmente se tratando de dinheiro, riquezas e prazeres. Outra seria sobre os grupos da sociedade que acabam atuando, fazendo pressão. Outra coisa seriam os fatores emocionais, né? Por exemplo, sentimentos intensos como raiva, como ou prazeres, né, que atuam no, né, fazendo aumentar a liberação de dopamina, por exemplo, como hoje em dia é muito falado, de repente as pessoas acabam se viciando. E aí vivem uma vida de desobediência, né? Por outro lado, descrença na legitimidade das propostas, das ordens ou das leis, né? Ou seja, a pessoa não vê sentido e aí acaba não obedecendo, né? Também ausência da punição imediata, ou seja, porque uma punição há muitos anos depois. Nesse meio tempo, as pessoas ficam pensando que não haverá consequências e a tendência maior é as pessoas desobedecerem, ou seja, ignorando o aviso, ignorando as orientações ou as ordens, né? Inclusive, sobre isso, a Bíblia fala que, inclusive em Pedro também, que fala que tem que se entender que a longanimidade de Deus, ou seja, em Deus não trazer o mal diretamente, rapidamente, vamos dizer assim, assim que cumprido uma desobediência, não quer dizer que Deus não esteja a par disso, né? Que Deus não esteja sabendo, mas a longanimidade de Deus, ou seja, esse tempo ao tempo que Ele dá, é para que as pessoas se arrependam. Então, nós não podemos depender, nesse caso, de leis, mas precisamos sim ser guiados pelo Espírito Santo, né? E a última coisa que a gente tinha visto foi sobre a percepção de impunidade, ou seja, aquela ideia de que se não houver mesmo, em termos do mundo social falando, né? Então, a pessoa vai chegar e vai fazer a coisa errada, a tendência vai ser muito maior, tá? Agora, eu gostaria de falar hoje com vocês sobre quais são as seis razões que nos levam a viver uma vida ou desobedecer à palavra de Deus. Só que antes, eu queria ler alguns versículos que falam sobre isso, né? E para mim é interessante que a gente veja isso mesmo, porque a maioria de nós está desconectado muitas vezes de nós. ou não entendemos a palavra e acabamos por deixar os pensamentos naturais, carnais, se sobreporem sobre a verdade que o Espírito Santo traz para nós. Então, nós precisamos entender isso. Eu gostaria de ler, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29, diz assim: quem dera, Deus falando, né? Eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Amém? Vou ler mais uma vez, eu acho esse versículo muito importante. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29. Deus falando, né? Quem dera eles, o povo de Deus, tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me, ou seja, reverenciar a mim, e para obedecer a todos os meus mandamentos, assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Vamos orar agora e logo depois estaremos meditando. Pai, é verdade que muitas coisas, Pai, assim como uma criança não pode entender, muitas coisas nós não entendemos. Mas graças te damos pelo teu Espírito Santo, Pai, que sempre está falando aos nossos corações, latejando, Senhor, bem lá no fundo, Pai. E podemos, Pai, sentir o chamado do Espírito Santo para uma vida de obediência, uma vida de consagração, para que assim, Senhor, nós possamos, como filhos obedientes, filhos da obediência, nós darmos a Ti, Pai, alegria, Senhor, porque tudo que o Senhor quer de nós, Pai, é isso, é que nós possamos estar nos desapegando desse mundo, das coisas desse mundo, até que o Senhor tenha o nosso coração totalmente vazio de nós mesmos e das coisas do mundo, para que o Senhor possa encher do Teu Espírito Santo. Por isso, Pai, ensina-nos a Te amar, Pai. Ajuda-nos, Pai. E como sempre, Pai, nós queremos pedir, lava-nos, purifica-nos e santifica-nos, Pai. Lava, Senhor, o nosso corpo, purifica a nossa alma, santifica, Pai, o nosso espírito. Não queremos ser guiados pelos nossos sentimentos humanos naturais, carnais, mas queremos ser guiados pelo Teu Espírito Santo. Então nos ajuda, Pai, para que nós sejamos como árvores frutíferas, Pai, atendendo à necessidade de todo aquele que o Senhor enviar para nós. Assim como o Senhor Jesus Cristo teve fome e quis comer, Pai, ali avistando aquela figueira ao longe, na beira do caminho, chegando lá, Pai, só tinha folhas, só tinha aparências, mas não tinha fruto, Pai. Então, Pai, que decepção, mas graças te damos, porque o Teu Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, Pai, nos ajuda a nos livrarmos de toda e qualquer forma de mentira, toda e qualquer palavras, por mais atraentes, convincentes naturalmente que sejam, mas que não mostra, não revela a Tua verdade, Pai, que liberta. Então, Pai, nós rejeitamos, eu rejeito em nome de Jesus, Pai. Eu quero a verdade, Senhor, que vem de Ti, que é manifesta pelo Teu Espírito Santo. Nós queremos, Pai. Então, lava-nos, Pai, purifica-nos e santifica-nos, ó Senhor. Também nos perdoa, Pai, cada momento que temos desagradado o Senhor, seja por palavras, pensamentos, sentimentos, atitudes. E, Senhor, nós também, em nome de Jesus, declaramos perdoados, Pai, todo e qualquer que nos deve. Não queremos ver, Senhor, ninguém, nenhuma pessoa, Pai, por mais que tenha feito mal para nós, não queremos ver essa pessoa presa, porque o Teu ministério, o Teu Espírito Santo ministra em nós vida. Então, somos ministros de vida e não de morte. Somos ministros da graça e não da punição, da condenação. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós assim declaramos e declararemos, Senhor, mais e mais vezes, não apenas 490 vezes, mas muito mais que isso, Pai. Porque queremos ter a certeza, Pai, e ter alegria também, Pai, de que mais um pecador se arrepende. Pois o Senhor diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Por isso, fala conosco, nos enche da Tua graça e do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Amém, irmãos? Então, esse versículo maravilhoso, não é? Deuteronômio 5:29. Quem dera, olha só o Senhor ponderando, né? Pensando, meditando, como Ele queria, né? Como Ele quer, né? Quem dera o meu povo sempre tivesse no coração a disposição para reverenciar-me ou temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Amém? Então, irmãos, nós sabemos que a obediência está diretamente ligada ou relacionada com o amor. Jesus mesmo falou que vocês me obedecerão se vocês amarem a mim. Então, nós precisamos orar, pedir ao Senhor para que nos ajude a amarmos a Ele, né? Se vemos a Deus como nosso Pai, se cremos nesse amor, nesta graça dEle, nesta bondade, quando Ele não nos trata segundo os nossos pecados, mas segundo a sua grande e infinita misericórdia, então nós precisamos encharcar mais, vamos dizer assim, a nossa mente com a palavra do Senhor, mergulhar no Espírito, no rio do Espírito, para quê? Para que a gente possa enfraquecer cada dia mais a carne, fazer mortificar a carne para a gente obedecer ao Senhor, né? Pois a desobediência é rebelião e essa é a origem de todos os problemas da humanidade, que está exatamente na falta de amor por Deus, porque se você ama a Deus, se você ama o Pai que criou tudo e todas as coisas, você vai saber dar valor àquilo que o Pai criou, àquilo que o Pai dá valor. Amém? Então, por isso, a importância... São muitos outros versículos, por exemplo, esse que eu falei, que Jesus disse, se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos, João 14:15, né? Salmo 18:44 diz, assim que me ouvem, me obedecem, são estrangeiros que se submetem a mim, né? Falando de nós, os estrangeiros, ou seja, os gentios, que não conhecemos o Senhor, mas que recebemos dele o amor, a graça, e aí... Somos incentivados pelo Espírito Santo a obedecer ao Senhor. Jesus, inclusive, diz no Lucas capítulo 6, versículo 46, se vocês me chamam de Senhor, Senhor, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Amém, irmãos? Bom, e aí... Por exemplo, Pedro, quando foi confrontado ali, está registrado em Atos 5:29, que as autoridades quiseram impedi-los de falar a palavra. Então Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer a Deus antes a Deus do que aos homens. Amém? Então, irmãos, nós precisamos entender... fazer uma autoanálise, qual é, porque eu me sinto muitas vezes tentado a, o que está por trás da minha desobediência, qual é o pensamento, qual é, né, aquele pensamento que ativa a minha desobediência. Bom, em primeiro lugar, irmãos, distrações mundanas, tá? Aliás, em primeiro lugar mesmo, de verdade, seria, irmãos, que nós precisamos ter o amor aumentado em nossas vidas pelo Senhor e por aquilo que o Senhor ama, que são as pessoas, né? Então, as distrações mundanas, mas vamos colocar assim, mais coisas mais diretamente, vamos dizer, mais que aparece, vai. As distrações mundanas, a busca por prazeres e conquistas terrenas tendem a desviar a nossa atenção das pessoas, do próprio Deus, das pessoas que Deus ama, do próprio Deus, e isso nos leva à desobediência. Então, A desobediência, ela começa com um pensamento. Ela está ali motivada por um pensamento. Se for um pensamento do mundo, então desobedeceremos a Deus. Se for um pensamento em relação a Deus, nós obedeceremos. Outra coisa é as dúvidas e questionamentos. A falta de compreensão ou dúvidas sobre os princípios espirituais podem levar, ou nos levam, na verdade, para a desobediência. Pois as pessoas podem, muitas vezes, você muitas vezes pode estar questionando a validade ou a relevância das orientações espirituais. Eu costumo até falar, a palavra está escrita, não para a gente, Deus não chamou a gente para discutir sobre o que é bom, o que não é. Ele sabe o que é bom. Ele mesmo diz em Jeremias, não lembro agora o capítulo e versículo, mas diz: eu é que sei os planos que tenho para vós. São planos de vida e não de morte, né? Então, outra coisa, a influência de valores culturais. A gente vive em um mundo totalmente contrário, né, à vontade de Deus, que tudo o que quer é levar a gente a comprar, vamos dizer, as ideias deles, do mundo, os valores culturais do mundo, as influências, né? Isso com certeza traz uma pressão para nós nos conformarmos a esses valores predominantes, na verdade. E isso, se nós, irmãos, não nos lavar, não pedir ao Senhor, Pai, venha nos lavar, e a gente não ir até o tanque, vamos dizer assim, para a gente, para o Senhor nos lavar, que é a palavra dele, que é a ação do Espírito Santo, a gente vai acabar realmente vivendo uma vida de desobediência. Infelizmente, quanta gente se diz crente e até entende Jesus Cristo como se fosse mais um no mundo, mais um cara legal, né? Hoje em dia existe tipo de Jesus para tudo. Então a gente precisa refletir sobre isso. Outra coisa que nos leva à desobediência é a falta de comunhão, né? E empatia também pelas pessoas. Comunhão espiritual. Se você tiver comunhão espiritual, você terá empatia. Porque o próprio Espírito Santo produz isso, compaixão, misericórdia pelas pessoas, entender o problema dos outros. Mas se as pessoas não têm essas conexões, ou seja, não têm essa comunhão, não vivem essa comunhão, e se aprofunda nesse relacionamento com a família espiritual de Deus, o que vai acontecer? Suas crenças não vão passar de crenças meramente religiosas, de aparência, né? Então, podem ser mais propensas e com certeza estarão no caminho da desobediência. Pois as práticas espirituais vai parecer para essa pessoa vazia e irrelevante. Então, é o que eu digo, não é questão de eu entender também para poder obedecer. Se eu só tiver que obedecer, se eu entender, então está faltando em mim o quê? Humildade e reconhecimento de que Deus é Deus e Ele sabe, conhece tudo. Outra coisa também que nos leva à desobediência são os desafios pessoais que a gente enfrenta, por exemplo, na vida, né? Situações como doenças, perdas, desafios financeiros, problemas financeiros. E se a gente tiver focado nesses problemas, nessas dificuldades, isso com certeza vai nos colocar no caminho da desobediência. Ou seja, é preciso confiar no Senhor em todo o tempo, é preciso saber que tudo vai contribuir para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Então nós precisamos amar a Deus acima de nós mesmos, nós precisamos muito mais buscar a Deus por Ele ser Deus misericordioso do que buscar aquilo que nos interessa, no sentido de coisas desta vida. A maioria, e eu espero que você não faça parte dessa maioria dos crentes, buscam a Deus simplesmente por coisas desta vida. E o apóstolo Paulo nos falou, capítulo 15 de 1 Coríntios, que se nós esperarmos em Deus, em Jesus, só nesta terra, das coisas dessa terra, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, nós precisamos buscar o que há de melhor, o que Deus oferece de melhor, e não o que é o bom, vamos dizer assim. Não é errado orar, e devemos orar sim pelas coisas da vida, do dia a dia, mas que tudo seja para contribuir para o nosso relacionamento com o Senhor. Então, esses desafios que a gente enfrenta, essas lutas, que seja doenças, perdas financeiras, né, problemas de forma geral, né, se a gente colocar o coração em cima dessas coisas, fizer dessas coisas nosso tesouro, aí estará o nosso coração, como Jesus Cristo disse. E aí vem o vento, vem a tempestade, vem as ondas, vem os tsunamis da vida, e que faz? Vai levar embora, e acaba a pessoa indo junto. E uma última aqui, que eu tenho aqui anotado, é prioridades desalinhadas, ou seja, quando você não coloca o reino de Deus em primeiro lugar, ou seja, quando as outras coisas se tornam o primeiro lugar, aí você está desalinhado, você está desalinhada, e aí você não consegue obedecer ao Senhor. E é verdade que você desobedece, a gente tende a desobedecer, não porque a gente gosta de desobedecer, mas porque, na verdade, a gente se deixa levar pelas coisas desse mundo. Mas aí, irmãos, é assim, você não precisa viver esse tipo de vida. Se você quiser alegrar o Pai, veja como é importante você buscar alegrar o Pai. O Pai não está esperando que você seja perfeito, perfeita. Ele só está querendo que você se junte mais a Ele. Vá a Ele, confesse suas necessidades, suas dificuldades. Alegre o Pai falando aquilo que vai trazer louvor, honra e glória para Ele. Reconhecendo, sendo grato, sendo grata, né? E aí você vai ver quanto vale a pena a gente fazer a vontade do Senhor. E aí, irmãos, eu volto aqui para finalizar. Deuteronômio 5:29, o Senhor dizendo: quem dera vocês sempre tenham no coração essa disposição para me reverenciar e para obedecer todos os meus mandamentos. Assim, tudo irá bem com vocês e com os seus descendentes para sempre. Amém? Que Deus abençoe, que você possa estar meditando nisso, que você possa deixar esta palavra entrar cada dia mais a fundo no seu coração. Gosto de pensar, imaginar a seguinte situação: as águas, elas sempre descem aos lugares mais profundos. E eu oro sempre, a minha oração para mim, para você, para nós é que o Senhor também possa encontrar a nós, tão vazios de nós mesmos, tão vazios das coisas do mundo, que essas águas da graça do Espírito Santo, ela possa chegar aos lugares mais inacessíveis do seu ser, do seu coração. Que Deus abençoe, que você seja próspero, próspera em tudo, a partir dessa vida de consagração e entrega ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Esteja orando por mim, esteja orando uns pelos outros. Amém? Vamos praticar o amor, porque isso é agradável ao Pai. Fique na paz, tenha um ótimo dia e até amanhã. Em nome de Jesus.